Os bispos da Ambisa já desde 2010 emitiram 3 comunicados que dizem respeito ao tráfico de seres humanos, à exploração sexual e violência também, sobretudo contra mulheres, crianças e raparigas. Os bispos, alertados por aquilo que estava a acontecer na região e sobretudo por causa de denúncias de muitas organizações, denúncias de pessoas nas paróquias, emitiram o primeiro comunicado. A partir daí, começou-se uma pesquisa nos 9 países, portanto, a própria Ambisa se encarregou de fazer esta pesquisa nos 9 países da região, portanto, houve equipas que foram para os países e investigaram em colaboração com as dioceses locais, em colaboração com as organizações civis, em colaboração com as autoridades civis, sobretudo com a polícia. Portanto, as investigações também foram feitas no âmbito da polícia para saber concretamente como é que este fenómeno estava a acontecer nos países. Então, neste encontro, nós já com material suficiente e com peritos, no caso de Moçambique, por exemplo, os oradores moçambicanos, envolveu também a Procuradoria-Geral da República, portanto, o procurador esteve no encontro, falou, portanto, apresentou uma questão, e depois tiveram peritos sul-africanos. Nós tivemos esta conferência aqui em Maputo, foi realizada com a presença de pelo menos um bispo de cada conferência, tanto dos 9 países, pelo menos um bispo e sacerdotes e algum pessoal leigo, para além dos peritos nesta área.
E quais foram os resultados desta reunião?
Primeiro, o Conselho Permanente da Ambisa que esteve aqui volta e em julho vai se encontrar de novo em Harare. Daqui a 2 meses o Conselho Permanente vai se encontrar em Harare. E na agenda do Conselho Permanente está também este ponto, portanto, a continuação desta reunião que nós tivemos aqui em Maputo. Mas, respondendo à sua pergunta, eu não diria que há resultados explosivos de 1 + 1 = 2. Há um trabalho que é preciso fazer, porque esta coisa de abuso, tráfico e exploração é um negócio, se me permite a palavra, muito melindroso, que tem tentáculos, às vezes, invisíveis. Quer dizer, chegou-se à conclusão que nós, como igreja, temos que continuar a colaborar com as organizações civis que têm peritos, que têm especialistas nesta área, que são, muitas das vezes, elas que conseguem chegar ao mais recôndito, onde, eventualmente, nós não poderíamos chegar como fruto da pesquisa. Portanto, o primeiro passo é que, em julho, os bispos da África Austral, de novo, vão se encontrar em Harare para tratar outras questões, mas este será um dos pontos da agenda. Vamos tentar continuar a trabalhar com essas organizações, que são muitas, que trabalham no terreno e denunciam esta nova escravatura do século XXI, como dizíamos no fim da conferência. Nós continuaremos a gritar, e chegamos a usar a palavra, continuaremos a gritar como o cão que vê o ladrão pendurado num muro no quintal a querer entrar para nos assaltar. Então nós vamos gritar para denunciar, para desencorajar, para envergonhar e, por que não, também para eliminar este fenómeno que, como ouvimos na reunião, possui tentáculos muito fortes e alto calibre.
Nesta reunião do Maputo, o que é que discutiram exatamente? Foi dar continuidade, continuar a explorar a questão? O que é que esteve na mesa exatamente?
Foi dar continuidade ao resultado da nossa pesquisa que havíamos feito. Mas a novidade dessa reunião do Maputo é que nós chamamos, primeiro, peritos que estão a trabalhar, me permite a palavra, no nível mais alto, portanto, dessa questão de tráfico. Foram peritos sul-africanos da República da África do Sul. E depois também envolvemos a Procuradoria-Geral da República, portanto, aqueles que são os garantes da lei, aqueles que são os garantes da proteção dos cidadãos da República de Moçambique, porque o encontro foi realizado também aqui em Maputo. E como disse, chamamos ao nível mais alto, portanto, o Procurador-Geral da República esteve, mostrou mais ou menos como é que a coisa da proteção, do tráfico, as causas, as razões, porque alguns traficantes podem se servir também, diríamos, da debilidade da pessoa traficada, sobretudo das mulheres, raparigas e crianças. E uma das coisas, a questão dos valores morais, é que aqui nós, como igreja, temos grande responsabilidade. E é que a questão dos valores morais, hoje também os valores morais estão quase que postos em causa, não tanto como reflexão, mas pronto, as pessoas já não olham para o bem, não olham para o valor último transcendental, que nós, no caso concreto, é o nosso Deus. Que são valores que são pura e simplesmente esquecidos, abusados. Então, por um lado, o prolongamento da pesquisa que nós havíamos feito, mas por outro também foi um momento em que nós colhemos dados novos sobre o facto real que está a acontecer. Um dos dados novos, por exemplo, que nós como bispos queremos fazer uma espécie de consciencialização, porque a nível a África Austral é formada por uma comunidade regional, uma comunidade política chamada SADC, portanto, a Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral. Uma boa parte, portanto, por aquilo que nós havíamos percebido até agora, apenas três países, por exemplo, possuem uma lei que já passou pelo Parlamento contra o tráfico de seres humanos, contra a violência, abuso e tudo mais. Apenas três países que, no caso concreto, aquilo que percebemos é Moçambique, Suazilândia e a República do Lesoto. E mesmo Moçambique, porque aqui em Moçambique, há dois anos atrás, quer dizer, houve um caso que foi despolitado, um caso muito escandaloso, de tráfico de três raparigas que foram usadas e abusadas durante quase um mês. E a partir daí, a imprensa e as organizações civis fizeram pressão de modo que rapidamente a lei foi aprovada. Uma das coisas que nós queremos, ou que os bispos querem fazer, é justamente tentar fazer, junto da SADC, passar essa consciência de que é necessária uma proteção que passe através da criação de uma lei. Portanto, como pode ver, é toda a África Austral, que apenas só três países têm a lei contra o tráfico humano. Essa é uma das novidades que nós não sabíamos, que encontramos no terreno, e que queremos continuar a combater, pelo menos dessa maneira, porque como igreja, certamente, nós não vamos poder ter, se calhar, outro tipo de instrumentos assim muito especiais, nós vamos dizer que, olha, esta é a casa de luta contra o tráfico de seres humanos. Mas podemos, através da consciencialização, através da educação, e por que não? Havia surgido uma proposta que se poderia eventualmente levar à SADC, que se incluísse também nos currículos das escolas, numa disciplina que fizesse referência, diríamos, aos direitos humanos no geral, ainda na escola primária, de modo a pôr as crianças ao par daquilo que diz respeito ao respeito pelos direitos humanos e dentro, possivelmente, dessa disciplina dos direitos humanos, que se metesse alguma coisa sobre o tráfico de seres humanos.
Há boa vontade, vocês constataram, há boa vontade da parte dos governos em combater isso, em envolver-se e dar o máximo para que se ponha termo a esse fenómeno?
Sim, 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 sim. Nesse aspecto eu posso, de fato, pôr a mão no fogo e dizer que há boa vontade. Tanto mais que, enquanto nós fazíamos a pesquisa, antes de lançarmos o material, diríamos, para o debate, nós não tivemos dificuldades, quer dizer, não sentimos que as portas estivessem fechadas para podermos contactar as autoridades civis e organizações não-governamentais. Portanto, todos nos receberam, em todos os países da Indisa, da SADC, por onde nós fomos, nós tivemos contactos com as autoridades civis, especialmente, ou primeiro, com a polícia, tanto aqueles departamentos que trabalham para esta área de pesquisa ou para a área de perseguição e captura dos traficantes, mas também para as áreas de proteção. Portanto, nós tivemos sempre colaboração da parte de todos os governos a nível da África Austral.